Amém. Louvado seja Deus. Título da mensagem desta noite: que Cristo tenho eu? É uma pergunta. Uma pergunta que nós precisamos sempre responder ao Senhor. Conhecer a Cristo é algo fundamental em toda a nossa vida. Por mais que vivamos, nós nunca vamos conhecer o Senhor plenamente, porque nós teremos uma eternidade para, de fato, conhecê-lo. Mas enquanto nós vivemos aqui, dia a dia, nós temos uma necessidade de conhecer o Senhor. Dos homens que conheceram o Senhor, mesmo os relatos da Bíblia, daqueles que estiveram mais próximos com o Senhor, os apóstolos, o mesmo exemplo do apóstolo Paulo, ele sempre declarava que ele não tinha chegado lá ainda, que ainda ele prosseguia para conhecer a Cristo, ser achado nele, conhecê-lo mais e mais, provar o poder da sua ressurreição. Então, esse conhecimento não é conhecimento de fatos sobre a pessoa de Jesus. Isso não é suficiente, porque o conhecimento que nós precisamos ter do Senhor é um conhecimento baseado em experiências. Conhecer os fatos, qualquer um pode conhecer. Basta uma leitura, uma boa memória, e vamos saber muitas coisas, o que ele falou, seus milagres. Mas isso não é suficiente. Você pode conhecer tudo sobre uma pessoa, e às vezes os fãs são assim, né? A pessoa é fã de uma determinada pessoa, de um artista, de um atleta, e ele sabe tudo sobre esse artista, ou sobre esse atleta, a vida dele, a vida pessoal dele, tudo aquilo que é publicado, os seus recordes, tudo aquilo que ele fez, mas talvez nunca o viu pessoalmente. Sabe tudo sobre ele, mas não o conhece de fato. A pessoa nem sabe que ela existe, embora ela seja uma conhecedora, às vezes profunda, daquela personalidade. Então, Jesus, para nós, não é uma personalidade. Não pode ser uma personalidade, uma pessoa que nós sabemos coisas sobre ele, mas nós não temos relacionamento com ele. Porque, na verdade, Jesus veio para ter relacionamento conosco. Amém. Esse é fato. Então, ele sempre teve esse interesse também. Jesus sempre teve o interesse que as pessoas, os discípulos, o conhecessem. Ali, em Mateus capítulo 16, nós vemos Jesus fazendo uma pergunta para os discípulos. Mateus 16, 13, fala: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou Jesus aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? A resposta foi: eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas, ou seja, as pessoas te veem como um profeta. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois Jesus fala que essa revelação foi o Pai que deu a Pedro, que não veio dele mesmo, dele ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele prometido, aquele que haveria de vir. Mas essa não foi a única revelação que Jesus fez aos seus discípulos. Essa foi uma grande revelação. E logo após essa revelação, Cristo também revela a igreja. Então a revelação de Cristo vem junto com a revelação da igreja. Ele fala: tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a revelação de Cristo está ligada com a revelação da igreja. E depois nós vamos ver no Novo Testamento que Cristo e a igreja acabam se tornando uma coisa só. Amém. Louvado seja Deus por isso. Então, saber quem ele é vai mostrar o nosso viver. O nosso viver espiritual depende muito da revelação que nós temos do próprio Senhor. Então, para Jesus é importante que os discípulos conheçam quem Ele é. No seu andar com os discípulos, Jesus sempre quis se revelar a eles. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver Jesus fazendo dezenas de revelações. Ele fala para eles: eu sou o pão da vida. Eu sou a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, o crer em algo que Ele é, vai nos dar segurança, vai nos dar confiança para o nosso viver. Eu sou. Por que Ele falava isso? Porque Ele queria se revelar. Que cada um conhecesse o Cristo que estava caminhando com eles. Então, o Cristo que nós conhecemos vai revelar o nosso modo de vida. Certa vez, Jesus falou uma dura palavra e as pessoas começaram a ir embora. Jesus falou: e vocês também vão embora? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Por que eles não foram embora? Porque eles já tinham um conhecimento maior de Cristo, experiências maior com Cristo, do que aqueles que foram embora. Porque quem não tem o conhecimento, ele acaba indo embora. Quem não conhece Cristo, acaba o abandonando. Por não conhecê-lo. Por isso é importante conhecer o Senhor. Há um Cristo da tradição. Há um Cristo da religião. E há um Cristo revelado pela palavra de Deus. No convívio com pessoas, você vai percebendo que Cristo cada um tem. Mas a palavra de Deus nos revela Cristo. E nós queremos esse Cristo da palavra de Deus. Não é um Cristo seletivo. Não é um Cristo para me servir. Muitas pessoas querem que Cristo o sirva. Então ele busca Cristo para Cristo fazer tudo o que ele precisa, dar tudo o que ele quer. Esse não é o Cristo, o Senhor. Esse não é o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras não está para nos servir. Ele é o Senhor, ele é o nosso Senhor. Ele está para nos suprir e não nos servir. Não fazer o que a gente quer. O Cristo não é um empregado nosso. Nós não damos ordens para Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Amém. Nós não mandamos Ele fazer nada. Nós não ordenamos nada, porque Ele é o Senhor. Isso seria uma inversão de valores. Já pensou um servo chegar para o seu Senhor e falar: eu te ordeno? Que negócio é esse? Eu fico imaginando Cristo olhando para esse servo. Por isso que ele é longânimo, né? É paciente. Ele espera. Ele sempre vai esperar. Existe um Cristo impessoal para muitos e um Cristo que é pessoal para outros. Um Cristo pessoal é aquele Cristo que nós temos comunhão com Ele, nós conversamos com Ele, nós falamos com Ele, nós levamos para Ele algumas coisas que nós não podemos fazer, que as nossas incapacidades, insuficiências, nós lançamos diante dEle. Aquilo que nós não somos capazes, mas sabemos que Ele é capaz, então nós levamos até Ele, é um Cristo pessoal. Um Cristo pessoal é aquele onde os seus valores... Os valores de Cristo, aquilo que Ele dá importância, os seus planos, sua vontade, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, também são verdades para nós, são valores para nós. Suas palavras, as palavras que ele falou para nós, são verdades absolutas. Nós não relativizamos a palavra de Cristo. Nós não pensamos aquilo que nos interessa e descartamos aquilo que não nos interessa. Ele é o Senhor, mas Ele é o juiz. Ele estará no trono, no tribunal de Cristo, para julgar todos os cristãos, todos aqueles que são dele, para dar galardão ou disciplina, de acordo com o que nós vivemos aqui no nosso corpo. É o que a palavra diz: todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e cada um receberá segundo o que tem feito pelo corpo. Então, esse Cristo que quer ter relacionamento conosco, Ele quer nos salvar completamente. Esse é o objetivo dEle. Ele veio para nos salvar e salvar completamente. 1 Tessalonicenses 5,23 fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, por um lado, fala que Deus quer nos santificar em tudo, o nosso ser completo, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na sua vinda. Mas ele fala, ele fará tudo isso. Ele vai salvar o nosso corpo. Ele vai salvar o nosso espírito. E ele salva a nossa alma. Tudo ele é fiel e fará. Com o corpo, ele fará na sua vinda. O espírito, ele deu vida no dia que nós cremos. Agora ele quer ganhar a nossa alma. Porque ganhando a nossa alma, ele ganha todo o nosso ser. Ganhando o nosso espírito, ele não ganha todo o nosso ser. Mas se ele ganhar a nossa alma, o espírito regenerado, ele ganha o nosso ser. Por isso, a nossa alma precisa estar ancorada no espírito. Nossa alma precisa pender para o espírito. Nós precisamos estar atados à vide. Só que ninguém nos amarra à vide. E aí tem algo que é algo, o mistério do Evangelho. Porque esse Cristo é um Cristo atraente. Mas é um Cristo que cobra. É um Cristo que supre. Supre para que algo aconteça. Esse é o mistério de Cristo e a Igreja. Dele ter vindo habitar em nós, entrando em nós para nos fazer algo que Ele quer. E poder nos usar. Então, espírito, alma e corpo é algo totalmente complexo. Totalmente complexo. É um todo integrado e interdependente. São partes distintas, corpo, alma e espírito, só que são inseparáveis. Não tem como separar. E elas estão totalmente mescladas, interligadas, e uma influencia a outra. Uma influencia a outra. Então ele quer salvar todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Ele precisa de todo o nosso ser. Por isso que ele precisa salvar todo o nosso ser. Porque ele quer usar todo o nosso ser. Eu posso orar, Senhor, meu coração é teu. Mas às vezes minha boca não é dele. Meus pés não é dele. O que eu tenho não é dele. Ele não pode usar o que eu tenho. Ele não pode usar o meu corpo. Como que ele pode ter o meu coração? Então, ele quer o espírito, a alma e corpo. Ele quer o que eu tenho. Meu tempo, meus bens, minha casa, precisa ser usada de alguma forma por Ele. Então, para Ele nos usar, Ele precisa de todo o nosso ser. Corpo, alma e espírito, precisa estar em ação. Sabe que o corpo, ele expressa o que a alma decide. E eles fazem um conchavo contra Deus. Às vezes você precisa ir num lugar, algo de Deus, você sabe, você quer ir até, mas aí a alma fala assim, você trabalhou tanto hoje, né? Você merece descanso. Verdade, né? Hoje cedo eu pensei isso. Eu ia sair para ir para a praça, aí a minha alma falou assim para mim, né? Você vai compartilhar a mensagem hoje à noite, você não precisa ir lá. Eu falei, é verdade, né? Meu avô assim mesmo. Porque é, o corpo precisa estar lá, né? Para orar por alguém, para falar do Evangelho, o corpo precisa estar lá. Nas reuniões de casa, o corpo precisa estar lá. Nas reuniões da igreja, o corpo precisa estar lá. Irmão, vou estar em espírito. Não tem jeito. O espírito está dentro do corpo. O espírito está limitado ao corpo, limitado à alma. Não tem jeito do espírito estar lá e você não está. Ou você está lá, corpo, alma e espírito, ou não está nada lá. Então a alma, ela reflete a conexão ou a desconexão com o espírito. Se nós estamos conectados com o espírito, a alma conectada com o espírito, a mente posta no espírito, então aí, o corpo, ele é refém dessa alma conectada com o espírito. Agora, se houver uma desconexão, o corpo, ele é refém da desconexão. Então, há um governo dentro de nós, que precisa, de fato, governar. Cristo é o rei, Cristo é o Senhor, e o trono dele está no nosso coração. E ele precisa reinar na nossa alma, para que o nosso corpo seja conduzido por essa alma, para fazer tudo aquilo que Deus quer. Por isso que o novo homem é isso, é Cristo mais a igreja. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, os dois formam uma coisa só. Então, quando nós vivemos no novo homem, nós vivemos nessa conexão, somos usados por Deus, porque esse novo homem se refaz, e quando nós vivemos o velho homem, nós estamos desconectados. E nós vamos carregar esse velho homem por toda a nossa vida. E nós precisamos, então, fazer com que Cristo reine e que haja sempre uma conexão. Se você for ver, quando Jesus começou a pregar o Evangelho, a palavra era arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, é chegado o reino dos céus, porque o rei chegou para reinar e para governar. E você vê lá em Apocalipse, na carta às igrejas, em várias delas tem, arrepende-te e volta, arrepende-te, por quê? Porque a nossa vida sempre é uma vida de arrependimento, para se voltar ao Senhor. Nós nunca vamos nos formar nisso, nós sempre vamos precisar estar atentos para o que o Espírito está falando. O pecado nos desconectou de Deus. Gênesis 3:5 nos mostra a raiz do problema. O pecado não foi só uma desobediência no que Deus determinou. Não coma, porque se comer, certamente morrerás. Mas o pecado que desagradou a Deus, que ofendeu a Deus, foi não só a desobediência, mas a troca Porque essa foi a proposta. Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa é a proposta. A proposta da serpente. Você não precisa de Deus. É o que ela falou. Vocês não precisam de Deus, Deus está enganando vocês. Vocês podem decidir por si mesmo. Vocês podem ser independentes dele. Se vocês comerem, vocês serão como ele. Vocês não precisam mais dele. Vocês vão viver por si mesmos. E foi aceita a proposta. E Jesus veio para restaurar isso. Quando ele restaura o espírito humano, quando ele dá vida ao que estava morto, estávamos mortos nos nossos delitos e ele nos deu vida pela graça, mediante a fé. O que, que ele faz? Ele restaura o caminho novamente para Deus. Aquilo que tínhamos perdido, ele restaura. No momento da sua morte, no momento que ele cumpre a obra de redenção, o véu do santuário é rasgado de alto a baixo e é aberto um caminho, um novo e vivo caminho para nós acessarmos Deus. Eu sou o caminho, Jesus falou. E esse caminho foi aberto. E o que, que nós vamos fazer com esse caminho? Esse é o detalhe. O caminho está aberto. Nós temos acesso. Nós acessamos todo dia tantas coisas, né? Você acessa a sua conta bancária, às vezes pelo seu celular, pelo seu computador, mas você vai lá e acessa. Se você não fizer nada, você não vai acessar, mas você tem que ter ação para acessar. Para acessar num lugar, você tem que ir até lá e entrar naquele lugar. Ter acesso não quer dizer que há acesso. Então, o que, que Jesus está falando? Eu vejo muito, quando eu olho Romanos capítulo 8, 5 e 6, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para vida e paz. Eu vejo assim Deus colocando novamente cada um de nós diante da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, e falando para você, olha, você agora tem o espírito e o pendor da carne dá para a morte, ali está a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque se você comer, você vai morrer, mas você tem a árvore da vida, e se você comer, você vai ter vida e paz, pronto, escolha. Não é isso que ele fez conosco? O homem regenerado de Romanos 8 é aquele que tem escolha, e nós temos escolha. Nós podemos escolher, e nós sempre vamos escolher. Por toda a nossa vida nós temos que escolher. E Deus tem que nos livrar de envelhecer e achar que o conhecimento de coisas substitui o relacionamento, substitui a escolha diária, substitui o alimentar-se diário, porque Ele é a verdadeira comida e a verdadeira bebida, e comida é para se comer. Nós não nos alimentamos conhecendo algo sobre os alimentos. Ah, isso daqui tem vitamina, isso é proteína, isso é carboidrato. Mas se você não colocar para dentro da sua pança, isso não vai resolver nada. Você tem que comer, você tem que mastigar, você tem que engolir, você tem que jogar para dentro. Isso é comer, é ação. Em Cristo é a mesma coisa. Você pode saber sobre tudo sobre Ele. Se você não comer, você vai enfraquecer. Eu vou enfraquecer. Porque Jesus não é conhecimento. O Cristo que nós temos não é um conhecimento exterior dele, mas é algo de relacionamento diário e pessoal. Cristo e a igreja são um. E nós precisamos enxergar isso. Cristo é a cabeça, e a igreja são os membros deste novo homem. 1 Coríntios 12, 27, fala assim, ora vós sois corpo de Cristo,
A igreja,
individualmente membros desse corpo, individualmente nós somos membros, e a igreja é o corpo, e ele é a cabeça. Não há como se desconectar do corpo sem se desconectar da cabeça.
A visão da igreja depende da visão de Cristo, do corpo de Cristo e da união deles no novo homem.
Se nós enxergamos o que é igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, nós somos um no novo homem, e aí está a conexão. Muitas pessoas falam, eu não quero mais saber de religião na minha vida. Cristo nos livrou da religião, porque Cristo para nós não é uma religião. Mas quando eu deixo os irmãos para viver uma vida isolada, eu deixei o corpo de Cristo. Eu deixei a vida do novo homem. Jamais vou ter a plenitude de Cristo querendo contatar Cristo sozinho na minha casa ou em outro lugar. Por isso que as reuniões da igreja é algo celestial. As pequenas reuniões, as grandes reuniões, porque é onde há o ministrar da cabeça no corpo. Onde há o ministrar da graça. Porque isso foi Deus que estabeleceu. Simplesmente por isso. Então Deus, quando Ele restaura o seu reino, Ele restaura o seu reino através da igreja. Primeiro item do Evangelho do Reino é esse: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O rei chegou, o Senhor chegou. E arrepender para deixar o viver independente de Cristo. Esse é o arrependimento. Arrependei-vos. Existe um rei, existe um reino. Deixe de viver independente de Cristo. Esse é o chamado do arrependimento. Para se voltar a Cristo, para estar atado à vide. Eu vou lá e me amarro à vide. Porque é um chamamento para estar nele. Então, na criação, Deus colocou o homem no jardim e deu a liberdade para ele. E após nos dar a sua vida, Ele também nos dá liberdade. Às vezes eu fico pensando, por que que Deus, quando no regenerou o nosso espírito, por que que Ele já não eliminou toda a carne? Por que que Ele já não transformou totalmente nossa alma para ser, para amar as coisas de Deus, para buscar a Deus, para sentir prazer somente nas coisas de Deus? Por que que Ele não fez isso? Porque Ele não fez isso desde o início, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, com poder de decisão. Ele nos deu liberdade. Ele não fez um bando de robôs. Ele não nos programou. Isso não faz parte do caráter de Deus. Mas Ele quer que nós escolhemos. Ele quer escolha, escolher Deus, escolher vida e paz. Ele deseja uma adoração espontânea. Pensou se nós fôssemos programados para adorar a Deus? Mas é uma adoração espontânea, é um serviço voluntário, é uma entrega real, não forçada, não obrigada. Esse é o nosso Deus, é assim que Ele trata conosco. Então, nesse constante contato com Cristo, nós recebemos graça. Nós recebemos graça, recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça, porque é isso que Ele faz quando nós temos contato com Ele. Porque a graça e a realidade vêm por intermédio de Jesus Cristo. Então, isso tudo produz algo em nós. Isso tudo vai produzir sempre algo em nós. Ele quer reinar dentro de nós, para que Ele consiga reinar a partir de nós.
Isso é o que o Senhor quer. Romanos 5,17 fala assim: se pela ofensa de um só reinou a morte, se referindo a Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então, o nosso reinar não é nosso,
mas é Cristo reinando em nós.
Amém.
Então, agora, esse reinar aqui, ele vem de duas coisas. Os que recebem graça abundante. Como que nós podemos receber graça abundante? Indo a Ele, indo ao trono da graça, para receber graça, misericórdia. Então, toda vez que nós o buscamos, nós recebemos graça. Toda vez que nós o acessamos, nós recebemos graça. E por que que nós o acessamos? Porque nós recebemos também o dom da justiça. O dom da justiça é a base, é a posição que nós temos em Cristo para um viver vitorioso. Então, quando nós acessamos o Senhor, estamos no novo homem. O novo homem é a base para um viver vitorioso. O dom da justiça, Romanos 5, 1 e 2 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados, temos paz com Deus, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Versículo 2. Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, a justificação, né, o dom da justiça é a justificação que nos coloca numa posição, né, para obter acesso pela fé à graça. Por isso que quando nós estamos em Cristo, nós temos um acesso contínuo a essa graça. Por isso que quando nós nos voltamos ao Senhor, nós vamos tendo acesso cada vez mais a essa graça. Então, a justiça recebida na justificação é a nossa posição diante de Deus. E dessa posição flui a autoridade e a graça para reinar sobre o pecado e sobre Satanás. E o poder para reinar em vida e fazer a vontade de Deus. Então, quando estamos em Cristo, nós estamos numa posição de vencedor, numa posição de vitória. Por isso nós precisamos estar em Cristo, precisamos viver a vida do novo homem, porque ali é uma posição de vitória e é uma posição que recebe graça. Graça para poder fazer a vontade de Deus e vencer. Então Jesus Cristo é para cada um de nós aquilo que Ele foi revelado a nós. Certamente, no dia em que nós cremos, o dia que Jesus foi apresentado para nós e nós cremos e o recebemos, nós não o conhecíamos quase. Mas a partir daí nós fomos o conhecendo, através das mensagens, através das reuniões, através da palavra de Deus sendo explicada, através das nossas comunhões particulares, individuais com o Senhor, através da nossa leitura bíblica, Deus vai então se revelando na palavra para nós, nós vamos o conhecendo, o seu poder, o que Ele é, que Ele não é mais aquele Cristo que está no céu e um dia voltará, enquanto Ele não volta, vamos fazer o melhor possível aqui, não. A revelação de Cristo é progressiva, foi progressiva para os apóstolos, é progressiva para nós também.
Amém.
Nós nunca vamos chegar lá, nós vamos aprendendo dele cada dia.
Amém.
Coisas que não faziam sentido no passado, quando nós lemos de novo, aquilo faz totalmente um outro sentido, e uma coisa tão real para nós hoje. Por quê? Porque nós estamos o conhecendo mais.
Amém.
Aprendemos a conhecê-lo mais, aprendendo a conhecê-lo, nós passamos a confiar também nele. E conforme mais nós confiamos nele, mais nós acessamos ele. Mas quando nós não confiamos nele, nós procuramos viver da melhor forma possível, fazer o melhor do jeito que a gente acha certo e errado. Mas o que o Senhor quer nos resgatar disso? Para uma dependência total. Para uns, Jesus foi um grande filósofo, uma mente iluminada, um profeta. Para alguns, Jesus é uma imagem, às vezes pendurada no pescoço ou em alguma parede. Para uns, Jesus é o Salvador, mas para outros, é o Cristo ressurreto. O Cristo que se tornou o Espírito que dá vida. O Cristo maravilhoso. O Cristo que está para suprir, nos suprir nas nossas fraquezas, nos capacitar com o seu Espírito, para sermos seus ministros, para sermos seus embaixadores na pregação do Evangelho, para sermos seus cooperadores na sua obra, e nos usar como suas testemunhas. Um Cristo vivo, um Cristo presente, um Cristo que está acessível quando nós invocamos o nome dele. Ele é rico para com todos que o invocam. Então, quando nós temos esse relacionamento com Cristo, o nosso Cristo é diferente. É um Cristo vivo. Não é um Cristo pregado numa cruz, ficou naquela cruz. Mas um Cristo que ressuscitou, se tornou o Espírito da vida e foi dado à igreja, portanto, foi dado a cada um de nós. Louvado seja isso. Por isso, nós precisamos sempre nos examinar. Não deixar esse Cristo em nós envelhecer. Ele nunca envelhece, mas nós podemos deixar de acessá-lo. Nós podemos deixar de buscá-lo. Nós podemos substituí-lo por um ídolo Cristo. Sabe o que é um ídolo Cristo? É aquele que você sabe que existe, mas você já não busca mais, porque você já sabe demais, você já conhece a Bíblia. Já sabe o que tem que fazer. Isso é um grande perigo para todos nós. 2 Coríntios 13, 5, Paulo fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Que versículo, hein? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Ele está em nós. Então nós podemos prová-lo, nós podemos buscá-lo. Cristo venceu tudo, para também nos tornar mais que vencedores. Que esse Cristo real e verdadeiro, seja conhecido por todos nós, para nossa completa salvação, para que nós sejamos completamente salvos, espírito e alma e corpo, conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É apresentação voluntária, não é como aquele animal que era pego e morto, mas o sacrifício nosso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, morrendo para o velho homem, para que Cristo possa ter uma vida para viver e viver através de cada um de nós. Louvado seja Deus, que o nosso Cristo seja o mesmo Cristo, o Cristo das Escrituras, o Cristo dado a nós, o Cristo Todo-Poderoso, que quer nos salvar completamente. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.